Como consequência, ou melhor ainda, né, como consequências dessas deficiências, Hegel afirma, em primeiro lugar, quer dizer, a impossibilidade por parte de Kant de entender as forças fundamentais da natureza, quer dizer, não se pode penetrar na natureza enquanto tal, como ele já disse anteriormente, a natureza permanece algo indeterminado, né, porque o conhecimento ele fica restringido pelos elementos puros a priori formais subjetivos, né, a mera forma sem o conteúdo, o mero conceito sem o ser, o possível em si, sem o real. Então, não se pode entender, né, as forças fundamentais da natureza como tal, se depara com algo impossível. E, em segundo lugar, portanto, né, a segunda consequência é que uma natureza, ou melhor, uma ciência da natureza projetada pela filosofia de Kant, pode ser apenas uma mecânica, tá? O que significa dizer que, para uma tal mecânica, a natureza não é vista como aquilo que se determina, né? Como aquilo que põe a si mesma, assim como o eu. Né? Ou seja, no fundo, então, e aqui eu volto àquilo que eu afirmei anteriormente, o Kant acaba por se aproximar de Fichte, embora inicialmente o próprio Hegel tenha aproximado o Kant de Schelling, porque a natureza, de acordo com uma tal mecânica, não tem aos olhos de Hegel esse autodesdobramento que é típico do eu. Ele diz aqui explicitamente: ein sich selbst setzen, né? Um pôr a si mesmo, né? Que é típico do eu. A natureza, né? O mundo da matéria, né? Não recebe essa qualificação. Né? E é justamente porque, né? O telos da natureza é uma máxima restrita, né, ao sujeito e não algo que é imanente à natureza, de tal forma que a natureza pudesse também se apresentar como esse pôr a si mesma, como esse autodesdobramento imanente, gerando as suas diferenciações internas, gerando os seus vários produtos, né, os produtos da natureza, engendrados pelo movimento de autodiferenciação interna da natureza, como a gente vê tipicamente no caso de Schelling. Em virtude disso, então, continua Hegel, o Kant concebe a matéria meramente como das objective, né, o objetivo, a realidade objetiva, aquilo que é oposto ao eu, das dem Ich entgegengesetzte. E aí, a consequência disso é que as forças detectadas por Kant, na natureza, por exemplo, as forças de atração e as forças de repulsão, elas têm um caráter meramente ideal, ou seja, elas são, construções do sujeito, pertencem ao mundo meramente subjetivo. E, portanto, elas têm um caráter transcendente, ou seja, transcendem a natureza, não são próprias da natureza, Mas das construções formais, lógico-formais, né, a priori do sujeito, né, que se coloca na condição de conhecedor da natureza. Então, né, o que a gente percebe aqui, ou pelo menos aquilo que eu percebo aqui, nesse texto que nós estamos analisando, é o fato de que Kant, aos olhos de Hegel, volta a assumir uma posição muito próxima àquela de Fichte, embora, né, haja diferenças entre Kant e Fichte, porque, afinal de contas, a natureza é privada desse movimento tão típico ao eu, o movimento de pôr a si mesmo do eu. E daí, então, surgem várias consequências rejeitadas por Hegel e, obviamente, também rejeitadas por Schelling, já que Hegel aqui defende as posições de Schelling.